Bom, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com votos de que as festas tenham decorrido da melhor maneira e um excelente 2019 pela frente. Ainda neste ponto de informações, queria dizer que tivemos a confirmação há pouco de que a Sra. Ministra da Justiça irá comparecer no dia 9, quarta-feira da próxima semana, Ministra da Justiça, sim, às 11 horas, mantendo-se a audição do Ministro da Administração Interna no dia anterior, portanto, dia 8, terça-feira, às 14h30, no formato de regimental mais requerimento do Bloco de Esquerda a ser contemplado no final da regimental. Não, é ao requerimento do PSD e CDS. Relativamente às iniciativas legislativas, enfim, temos aqui o projeto de lei sobre a legalização da cannabis para uso pessoal, que tem conexão connosco, não sei se algum ou alguma... Sim, é da saúde, com conexão com a primeira. Foi. Foi na saúde. Sim, é também, tem óbvia conexão com a primeira, não é? Sim. Sim. Pergunto se há alguém que pretenda trabalhar o projeto de lei, que está na saúde, exatamente. Não havendo, passaríamos então à Conta Geral do Estado. Precisávamos de nomear um relator para a Conta Geral do Estado, com um prazo apertado, na medida em que a COFMA reúne a 8 de fevereiro. Enfim, não é apertado, não. Há um mês de um mês e pico. Sim. Portanto, aliás, tem sido o deputado José Manuel Pereza, nos últimos 2 anos, a assumir este pesado encargo. Ora, bom, perante o silêncio das restantes bancadas, fica então o Sr. Deputado José Manuel Pereza com essa responsabilidade. E depois temos a... Relativamente às iniciativas europeias, regressa uma iniciativa que já aqui veio, relativa à mobilização do instrumento de flexibilidade para financiamento de medidas orçamentais imediatas, no sentido de fazer face aos desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança. Não recebemos nenhuma indicação. Susana Amador, não sei. Isto cruza questões de segurança e financeiras com crises migratórias e refugiados. Portanto, é uma panóplia larga de possibilidades. Portanto, desde o ano passado que as senhoras e os senhores deputados vêm refletindo sobre quem vai. Uh, Aguardamos com maior ansiedade a indicação de quem irá assumir esta responsabilidade em sede de iniciativas europeias. Financiamento aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança. Senhora Deputada Sandra Pereira, muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Deputada. Sendo assim, vamos então passar à apreciação dos pareceres sobre várias iniciativas legislativas. Pergunto à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, está em condições de apresentar o seu relatório relativo ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais? Presumo que sim. Faça favor, tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, desejar aqui a todas as senhoras e os senhores deputados um excelente ano de 2019. Em relação aqui à primeira proposta de lei, a 167, o Governo apresentou esta proposta no dia 28 de novembro de 2018, que visa a alteração do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e que resulta de dois grupos de trabalho que foram criados em outubro de 2016. Em relação às três principais ideias, portanto, esta proposta de lei pretende alterar pela 12ª vez o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e, como três traves maestras, pretende alterar a especialização dos tribunais de primeira instância em razão da espécie processual e da matéria, a administração e gestão dos tribunais consagra-se um modelo de presidência com competências reforçadas que passa pela designação de um único presidente coadjuvado por um administrador judiciário de um magistrado do Ministério Público coordenador para um conjunto de tribunais administrativos de circo e tribunais tributários integrados numa determinada área geográfica. Em relação também à terceira ideia da assessoria, procede-se à revisão do modelo dos gabinetes de apoio, estendendo-se aos tribunais centrais administrativos a possibilidade de disporem destes gabinetes de apoio e de assessoria, e simplifica-se a criação dos gabinetes remetendo para o regime previsto para os tribunais judiciais. Ainda mais ao detalhe, em relação à possibilidade da criação dos seguintes juízes de competência especializada administrativa, juiz administrativo comum ao qual é atribuída uma esfera de competência residual, cabendo conhecer em primeira instância todos os processos que incidam sobre matéria administrativa que não esteja atribuída a outro juiz de competência especializada, o juízo administrativo social que compete conhecer dos processos relativos a litígios em matérias de emprego público e da sua formação e relacionados com formas públicas ou privadas de proteção social, prevê-se também a criação dos juízes de contratos públicos, cabendo desconhecer os processos relativos à validade dos atos pré-contratuais e à interpretação, validade e execução de contratos administrativos, e também os juízos de urbanismo, ambiente e ordenamento do território, que lhes compete conhecer os processos relativos a litígios em matérias de urbanismo, ambiente e ordenamento do território, sujeitos à jurisdição administrativa. No que respeita à jurisdição tributária, é proposto a possibilidade de os tribunais tributários, ainda que funcionem de modo agregado, serem desdobrados por decreto de lei, quando o volume ou a complexidade de serviços justifiquem em juízos de competência especializada. Prevê-se ainda a possibilidade da criação dos seguintes juízes de competência especializada tributária. O juiz tributário comum, que tem uma esfera de competência residual, também de conhecer em primeira instância todos os processos que incidam sobre matéria tributária e cuja competência não esteja atribuída ao juiz de execução fiscal e de recursos contraordenacionais, e o juiz de execução fiscal e de recursos contraordenacionais, que lhes compete conhecer todos os processos relativos a litígios emergentes de execuções fiscais e de contraordenações tributárias. Em matéria de administração e gestão dos tribunais administrativos de círculo e dos tribunais tributários, prevê-se a designação, como já referi, de um único presidente para um conjunto de tribunais integrados numa determinada zona geográfica. De forma muito sintética, que o parecer detalha com maior pormenor estas alterações, é o que cumpre aqui referir e que, obviamente, que esta proposta de lei que pretende proceder à alteração deste Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais está em condições de apresentar e reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada na generalidade em plenário. Não sei se o Sr. Presidente permite que avance já no segundo parecer ou fazemos desagregada a votação. A apresentação pode ser conjunta.
Fazer a apresentação dos dois.
Obrigada. Obrigado. Em relação à outra proposta de lei, à proposta de lei 168 do Governo, pretende-se alterar os regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e fiscal. Também tentando resumir, porque esta proposta de lei pretende alterar os regimes processuais no âmbito da gestão administrativa e fiscal e procede à alteração de 7 diplomas legais, nomeadamente o decreto-lei que aprova o Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Regime Jurídico de Harmonização e Identificação, o Código de Processo dos Tribunais Administrativos, e também a organização e a área de jurisdição dos Tribunais Administrativos Fiscais, concretizando o respectivo estatuto. Altera também o Decreto-Lei 132 de 2007, que procede à criação de um Tribunal Administrativo de Circo e de um Tribunal Tributário em Aveiro, e à fusão do Tribunal Administrativo Fiscal de Louros com o Tribunal Administrativo Fiscal de Lisboa, criando ainda 6 novos juízes liquidatários especialmente vocacionados para a recuperação dos processos na área tributária. Procede também à quarta alteração do regime jurídico de arbitragem em matéria tributária. E tentando agora também simplificar, dando aqui alguns exemplos destas alterações a estes 7 diplomas legais, referindo que em relação ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Governo propõe a alteração do respectivo artigo 7º, de modo a permitir que as competências atribuídas no Código de Procedimento e de Processo Tributário ao representante da Fazenda Pública possam também ser exercidas por licenciado em solicitadoria, desempenhando funções de mero apoio judiciário, prevendo-se ainda a possibilidade de ser atribuída a agentes de execução a competência para a cobrança coerciva de impostos e outros tributos administrados por autarquias locais, mediante protocolo com a ordem dos solicitadores. Em relação às alterações do Código de Procedimento e de Processo Tributário, de referir à obrigatoriedade de tramitação eletrónica dos processos tributários, a incompetência territorial do Tribunal Tributário passa a ser de conhecimento oficioso, podendo ser arguída ou conhecida até a prolação da sentença em primeira instância e implicando a remessa oficiosa do processo por via eletrónica ao Tribunal Tributário ou Administrativo Competente no prazo de 48 horas. Esclarece também que quando os processos terminem em dia que os serviços aos tribunais estiverem encerrados, o seu termo, o termo do prazo, se transfirma para o primeiro dia útil seguinte. Alarga-se também o prazo de 15 para 20 dias do prazo supletivo para a prática de atos pelo Ministério Público e pelo representante da Fazenda Pública na primeira instância. Prevê-se também ainda que as providências cautelares de natureza judicial a favor do contribuinte ou demais obrigados tributários são reguladas por normas sobre processos nos tribunais administrativos. Alarga-se a possibilidade de cumulação de pedidos e coligação de autores na impugnação judicial. Consagra-se a figura da seleção de processos com andamento prioritário. A conversão também dos prazos de 90 dias em prazo de 3 meses e, portanto, há aqui outras alterações que também não vou detalhar com grande pormenor, porque são questões muito processuais e relativas a prazos. Admite-se a coligação de executados e revertidos. Prevê-se que quando for invocada com fundamento da oposição à execução a legitimidade da pessoa citada por não ter exercido funções de administração ou gestão, o órgão de execução fiscal identifica todos contra quem tenha sido revertida a execução. Prevê-se também aqui a revisão do regime dos recursos. Em relação ao regime jurídico de urbanização e identificação, são propostas também várias alterações, como exemplo, a previsão da possibilidade do Tribunal adotar medidas cautelares alternativas adicionais ou preventivas, a aplicação do regime de execução das obrigações pecuniárias, com o decurso dos prazos dos recursos de impugnação judicial e de pagamento voluntário de coima em processo de contraordenação. Em relação às alterações do Código de Processos nos Tribunais Administrativos, a consagração da possibilidade de acumulação de pedidos, mesmo quando alguns dos pedidos acumulados correspondam a uma das formas de ação administrativa urgente, a possibilidade das entidades públicas fazerem-se patrocinar pelo licenciado em solicitadoria com funções de apoio judiciário, novamente a tramitação eletrónica obrigatória dos processos nos tribunais administrativos e que quando na ação seja demandado o Estado ou diversos ministérios, a citação seja dirigida ao Centro de Competências Jurídicas do Estado, que assegura a sua tramitação aos serviços competentes e coordena os termos da respectiva intervenção em juízo. Também em relação a, há aqui várias alterações em relação aos prazos, por exemplo, como também já referi anteriormente, quando os processos terminem em dia em que os tribunais estiverem encerrados, o termo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte. Procede-se também o alargamento da legitimidade ativa do Ministério Público, permitindo que este possa pedir a declaração da legalidade com força obrigatória geral de uma norma cujos efeitos não se produzam imediatamente, a obrigatoriedade do autor indicar na petição inicial os seus números de identificação civil, identificação fiscal ou pessoa coletiva, a mediação também segue as regras previstas na lei processual civil e também aqui em relação aos recursos, atribuição do efeito meramente devolutivo. Em relação ao Decreto-Lei 325, define a sede, a organização e a área de jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais, concretizando o respectivo estatuto, são propostas algumas também alterações, nomeadamente altera-se as normas de organização das secretarias, prevendo a sua flexibilização orgânica, nomeadamente a possibilidade de funcionar uma única secção central para os serviços judiciais e para o Ministério Público, bem como a possibilidade daquela ser comum aos tribunais administrativos de circo e tribunais tributários que funcionem de modo agregado. Por isso também que os secretários de Justiça exerçam as competências previstas no respectivo estatuto. A intervenção, este aqui também se calhar não tem muito interesse, que é uma intervenção no município de Felgueiras, aqui de uma alteração do mapa judiciário, no que diz respeito ao Decreto-Lei 182 de 2007, que procede à criação de um Tribunal Administrativo de Circo, de um Tribunal Tributário em Aveiro e à fusão do Tribunal Administrativo Fiscal de Louros com o Tribunal Administrativo Fiscal de Lisboa, prevê-se aqui a criação de 6 novos juízes liquidatários. Em relação ao regime jurídico da arbitragem em matéria tributária, consagra-se a obrigatoriedade de publicação das decisões arbitrais tributárias, a obrigatoriedade do representante do Ministério Público junto ao Tribunal Competente para o julgamento da impugnação ser notificado pelo Tribunal Arbitral da decisão para efeitos da fiscalização concreta da constitucionalidade da legalidade e, de uma forma também muito sintética, são estas as 7 alterações, algumas das alterações aos 7 diplomas legais que, como verificamos, dizem respeito a alterações do regime processual em matéria tributária. Portanto, este diploma é a intenção do Governo aumentar a eficiência, a celeridade, a capacidade de resposta da jurisdição administrativa fiscal. E, como também referi, as alterações mais significativas reportam-se à tramitação eletrónica do processo judicial na jurisdição administrativa e fiscal e à intervenção do Ministério Público na arbitragem administrativa e tributária, nomeadamente no âmbito da fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade. E também somos de parecer que esta proposta de lei reúne neste momento os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada no plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Portanto, temos os dois pareceres relativos aos dois diplomas legislativos do Governo, quanto ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e quanto aos regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e tributária. Pergunto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito brevemente para saudar a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa pelo parecer e pelo detalhe da análise da temática. Efetivamente são dois diplomas irmanados, por assim dizer, aliás, cuja discussão só se compreende até feita integradamente e que corresponde quer a alterações relevantes e de melhorias na legislação processual administrativa, quer também num avanço significativo e no acompanhamento por parte da legislação processual e procedimental tributária no mesmo âmbito e, portanto, nesse sentido, ocupar-nos-á, diria, quer no plenário da próxima semana, quer, mas em particular nas semanas seguintes, com vista a podermos, na linha também de muitas das observações já registadas, aprimorar ainda mais o regime apresentado. Ele tem sido objeto de uma maturação significativa. Na legislatura anterior foram já operadas alterações, quer ao CPTA, quer ao ETAF, que continuam a ser traduzidas, cuja filosofia continua traduzida nestes dois diplomas e, obviamente, podemos ter a oportunidade também aqui, nos trabalhos da primeira comissão, a aprofundar a temática e eu penso que com o espírito de abertura que está subjacente também ao parecer da Sra. Deputada e à vontade de criar uma lei mais o mais perfeita possível, sendo que almejar a perfeição é por definição impossível, mas pelo menos que fique tão próxima disso quanto razoável. E, portanto, nesse sentido, obviamente, votaremos favoravelmente os dois parceiros e estaremos com muito gosto na discussão que se seguirá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não registro outros pedidos de intervenção, portanto vamos passar à votação separada dos dois pareceres. Começamos pela proposta de lei 167 sobre estatutos dos tribunais administrativos e fiscais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E votamos de seguida a lei número 168, relativa aos regimes processuais da jurisdição administrativa e tributária. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Está agendado já para a semana.
Está agendado para dia 9.
Dia 9, para a semana. 9, sexta-feira.
Quarta-feira,
dia 9. Ai sim, próxima quarta, certo. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vamos então agora passar à proposta de lei número 169, quanto relativa aos direitos dos menores suspeitos ou arguidos em processo penal, que transpõe uma diretiva da União Europeia. Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também eu aproveito para cumprimentar todos os colegas neste primeiro início de trabalhos deste novo ano. Relativamente a esta proposta, trata-se de uma proposta de lei apresentada pelo Governo que tem a ver com a transposição da Diretiva Europeia 2016/800 e que visa reforçar os direitos dos menores suspeitos ou arguídos em processo penal. Vou fazer uma apresentação muito rápida e, em suma, de facto, em Portugal já existe na nossa ordem jurídica interna um regime especial para menores. No entanto, entendeu o Governo que, apesar de já termos este regime especial quando se trata de menores, que alguns aspectos necessitariam ainda ser aperfeiçoados ou colmatados e que estão previstos nesta diretiva e, nesse sentido, apresenta esta proposta de lei que visa com ela a 31ª alteração ao Código de Processo Penal, com esta transposição, havendo aqui alguns artigos que são alterados. Sendo de relevância, no meu entender, nestas alterações, a consagração do direito do arguido menor ser acompanhado durante todas as diligências pelo titular das responsabilidades parentais ou pessoa idónea ou quem for nomeado na altura e, portanto, ou então, no caso de não haver a pessoa nomeada não estar aceita pelo próprio menor, ser nomeado técnico especializado para acompanhar o menor. Também, sobre a obrigatoriedade de informar sobre os direitos processuais que assistirem ao arguido menor e também às pessoas identificadas que o acompanham, que não existe no atual regime jurídico. A criação da presunção de minoridade do arguido, quando a idade não possa ser confirmada no momento, portanto, essa presunção. A proibição de acesso a terceiros aos autos de interrogatório em que intervenham arguidos menores. A tramitação urgente dos processos onde intervenham menores, ainda que não haja arguidos presos, estendendo-se este regime às situações de menores. E também a obrigatoriedade, no caso de haver arguidos menores, de imediatamente ser feito relatório social ou informação dos serviços de reinserção social, quando, a não ser em situações excepcionais, tal não seja do interesse do menor. Também ainda a obrigatoriedade de, sempre no caso arguido menor, naturalmente, o Tribunal, em qualquer altura de julgamento, solicitar esse relatório social ou informação aos serviços sociais, quando não tenha sido feito já em fase anterior, no prazo de 30 dias. E, finalmente, de mais relevante, no dia seguinte à sua aprovação, propõe-se a sua entrada em vigor. Relativamente à opinião, não darei, naturalmente, ela será dada em sede própria, sendo que a presente iniciativa cumpre todas as normas regimentais, legais e constitucionais, reúne todos os requisitos e, portanto, depois de votada, caso venha a ser votado, estará em condições de ser apreciada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Não havendo, vou então colocar à votação o parecer relativo à proposta de lei número 169, quanto aos direitos dos menores suspeitos ou arguidos em processo penal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Emília Cerqueira pelo relatório esclarecedor que aqui nos apresentou. De seguida, temos o projeto de lei número 1028, da iniciativa do CDS-PP, que adita a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual e que foi objeto de estudo e análise pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, que vai apresentar o seu relatório. Que vai partilhar connosco, usando as palavras do seu próprio coordenador.
Então, Sr. Presidente, começo por partilhar com todos os cumprimentos e o desejo de um bom ano novo e desejando particularmente ao Sr. Presidente um rápido restabelecimento face à sua, digamos, ao seu percalço de dia de ano novo. Relativamente à matéria que me cabe relatar... Eu não vou fazer comentário relativamente ao que eu vi aqui lateralmente. Relativamente ao... Temos um projeto de lei, que é precisamente o 1028/13, da autoria da responsabilidade do CDS-PP, e é, no fundo, portanto, a quinta alteração à lei da organização do sistema judiciário e vem propor que se adite uma competência do Tribunal de Propriedade Intelectual. Este projeto de lei foi subscrito pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, já deu entrada na Assembleia da República em novembro de 2018, tem sido posteriormente admitido e, portanto, foi distribuído a esta primeira comissão. Como objeto de motivação e conteúdo, a presente iniciativa propõe, como referi já, a alteração à Lei 62/2013, aditando um conjunto de competências ao Tribunal de Propriedade Intelectual, previstas, nomeadamente, no seu artigo 111, número 1, designadamente... à apreciação dos recursos das decisões da Inspeção Geral das Atividades Culturais, do IJAC, em matérias de registro de obras literárias e artísticas e do registro e fiscalização das entidades de gestão coletiva de direito de autor e dos direitos conexos. Assim como também à apreciação dos recursos e a revisão das decisões de quaisquer outras medidas legalmente subjetivas de impugnação tomadas pela IJAC em processos de contraordenação pela prática de contraordenações previstas no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, e nos regimes das entidades de gestão coletiva de direito de autor e direitos conexos, dos espetáculos de natureza artística, emissão de bilhetes de ingresso, nos respectivos recintos, preço fixo do livro, comércio eletrónico e classificação de videogramas. Os autores, do ponto de vista da fundamentação da iniciativa, na sua exposição de motivos, referem precisamente que o Tribunal de Propriedade Intelectual é hoje competente, em matéria de contrato nacional para julgar recursos das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, relativamente a um conjunto de atos que criam, instigam e modificam direitos de propriedade industrial, bem como para recurso e revisão de decisões de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas pelo INPI em processo de contraordenação. E, portanto, e que não tem qualquer competência em matéria de direitos de autor e direitos conexos, nomeadamente relativamente às decisões da IJAC. Portanto, no seu entendimento faz todo o sentido, também referem precisamente, no seu entendimento faz todo o sentido que os recursos de decisões do IGAC em processo de registro e processos de contraordenação com conexão em matéria de direito de autor sejam da competência do TPI, como ocorre já em matérias paralelas no âmbito dos direitos da propriedade industrial. O enquadramento é referido precisamente já no parecer com o artigo 111, número 1 da Lei 62/2013, que agora se pretende modificar, atribui um conjunto de competências ao Tribunal da Propriedade Intelectual, nomeadamente, que vou-me abster de ler, mas que estão transcritas no respectivo parecer. Em termos de iniciativas pendentes, encontra-se ainda para apreciação em fase de especialidade uma proposta de lei, que é a proposta de lei 145/13 do Governo, que propõe alterações à Lei 62/2013, 26 de agosto, à Lei da Organização do Sistema Judiciário, e também uma outra iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que é o projeto de lei 785/13, que visa também alterar o regime da organização do sistema judiciário, mas em aspectos distintos do projeto de lei em apreço. Foram efetuadas consultas, nomeadamente pela Comissão, e pedidos de parceiros de entidades externas. Cito o Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, não tendo ainda neste momento disponíveis as respostas. Enquanto autor, não vou aqui nesta sede transmitir a minha opinião. E quanto na parte de conclusões, uma referência que o projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e no número 1 do 123, bem como no número 1 do 124 do RAR. A iniciativa legislativa propõe, como se já referiu, a alteração da lei da organização do sistema judiciário, nos termos reivindicados anteriormente, e que face ao exposto, não há nada havendo a objetar, sugiro que o parecer se conclua que o projeto de lei em causa reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Estamos então em condições de proceder à votação relativa ao aditamento à Lei de Organização do Sistema Judiciário da competência do Tribunal da Propriedade Intelectual. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Relator pela proficiência inequívoca da apresentação realizada. Passamos então à apreciação na especialidade de duas propostas de lei do Governo. Penso que há um pedido de adiamento para a apreciação e na especialidade destas propostas de lei. Passamos então ao ponto 7. Relativamente a este, fica adiado? Sim, efetivamente. Sim, faltam 12 minutos, menos do que isso, não é? Daqui a 12 minutos começa o plenário, portanto está prejudicada a apreciação e votação da especialidade. Passamos então ao ponto 7. O ponto 7, relativo à fixação da redação final dos textos aprovados. Portanto, como se recordam, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes citou várias dúvidas que motivaram um pedido de esclarecimento ao Ministério da Justiça. A Sra. Ministra da Justiça deu pronta resposta, que foi de que foram informados todos os senhores e as senhoras deputadas, e, entretanto, na sequência disso, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes fez uma sugestão. O Sr. Deputado quer apresentar a sua sugestão? Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e atendendo que é a primeira intervenção depois do ano novo, desejar a todos, obviamente, um ótimo ano. Apenas para referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que a sugestão de redação aventada pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes ou pelo Grupo Parlamentar do PSD no e-mail salvador dia 21, portanto, subsequente à explicação do Ministério da Justiça, é a solução que melhor acolhe as preocupações. Portanto, as observações eram pertinentes e nós votaremos favoravelmente essa redação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Estamos então em condições de passar à aprovação da redação final do texto. não havendo oposição, portanto, está, está aprovado. Ou está, qual é a designação? Fixada a redação. Agora, temos duas petições, penso que disto ainda conseguiríamos dar...
Não, só...
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ah, desculpa, só antecipando, há duas petições. Nós voluntariávamos o Sr. Deputado António Gameiro para a petição 572. Portanto, já fica só pendente.
Ainda só tinha apresentado a primeira. Sr. Deputado André Neto, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, desejar um feliz ano a todos os colegas. Relativamente à petição 572, para dizer o seguinte, importa esclarecer que esta petição tem um objeto que está relacionado com uma discussão que foi feita em plenário a propósito do regime jurídico das armas e munições. Ou seja, e também a propósito dessa discussão, dessa proposta do Governo, foi criado e aprovado aqui nesta Comissão um grupo de trabalho. Portanto, importa aqui perceber o que é que vamos fazer relativamente a tudo isto. Importa, se calhar, agendarmos e começarmos a trabalhar para nesse grupo de trabalho, porventura, englobarmos a discussão desta petição, cujo objeto é o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nos outros assuntos iria precisamente, tencionava no ponto de outros assuntos, sugerir as diligências para a construção do grupo de trabalho sobre as armas. Não é? Para já, trata-se de aprovar ou de admitir as petições e eventuar um relator que integrará ou contará com o apoio desse grupo de trabalho. Portanto, mas só falamos das armas até agora, não é? Em relação à única petição que eu tinha submetido à apreciação, ainda não houve qualquer opinião emitida. Pergunto, relativamente à petição número 569, que garante o acesso às Forças Armadas e Policiais em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem se voluntariza? Sim,
pode
sim,
ser,
sim.
Pode ser.
Pode. Se for esse o entendimento dos seus deputados, claro. Pelo menos tacitamente, assim parece. Está então convolada. E quanto à petição número 2, o Sr. Deputado António Gameiro irá, portanto, assumir a elaboração do respectivo relatório. E, uma vez que não há pareceres da Subcomissão de Ética, passávamos para o ponto 11. E antes da aprovação das atas, portanto, íamos considerar a construção do grupo de trabalho para a lei das armas. Portanto, do PS seria o deputado António Gameiro, que é o coordenador, penso, segundo os critérios adotados, o deputado José Manuel Pereza, o deputado António Filipe, Sr. Deputado André Neto e
Sr. Presidente, Sr. bom deputado. Ano. Faltava ao CDS cumprimentar toda a comissão. E ainda não sei, tenho que esperar pelo Sr. Coordenador, mas em princípio será o próprio Sr. Coordenador a integrar tal grupo de trabalho. Muito obrigado.
Aguardámos então. Sendo assim, então, ia submeter à votação as atas 13 a 16, relativas às reuniões de 5 a 19 de dezembro do ano passado. Alguma sugestão ou esclarecimento? Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, um belíssimo ano 2019.